Boa tarde. Vamos com algum atraso, para o qual eu peço a compreensão, uma vez que acabámos de ter uma outra audiência. Vamos dar início à audiência aos representantes do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa. Temos três representantes, a professora Dolinda Martin, o professor Vítor Miranda e a professora Silvia Pereira. Sejam bem-vindos. A Comissão de Educação está aqui a cumprir com gosto a sua função, embora neste momento esteja a decorrer no plenário a votação do Orçamento de Estado, que também tem matérias de educação e por isso alguns deputados andarão provavelmente fora e dentro. De qualquer maneira, estão aqui representados praticamente todo o espectro parlamentar, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o CDS-PP não está neste momento, mas está, o Bloco de Esquerda, PCP, só não está o Partido Ecologista dos Verdes, que são só dois deputados e não conseguem estar em simultâneo em todo o lado. Estas audiências normalmente decorrem com uma grelha de tempo, damos 10 minutos o máximo para uma apresentação inicial, depois os deputados farão as perguntas ou os comentários que entenderem, se assim o entenderem, e no fim devolvo a palavra aos convidados para responderem ou acrescentarem, querendo alguma informação mais. Para efeitos de memória, a audiência será gravada e será feita elaborada uma ata que ficará à disposição para se for necessário. Sendo assim, não sei quem, a professora Diolinda, tem a palavra.
Não irei gastar o tempo de apresentação na sua totalidade. O meu nome é Diolinda Martim e sou uma das responsáveis na direção do Sindicato de Professores da Grande Lisboa pela questão que se levanta relativamente aos professores contratados. Nós temos uma frente organizada de trabalho de há vários anos. Alguns dos senhores deputados que aqui estão já não é a primeira vez que nos veem cá, infelizmente para nós. Vimos aqui mais uma vez, para vocês sim, porque de facto foram aprovadas duas resoluções na Assembleia da República que apontariam para o Ministério da Educação no sentido deste encontrar saídas para a vinculação, e é essa a questão de fundo que nos traz cá, dos professores com muitos anos de serviço, especificamente com mais de 10 anos de serviço, sendo que nós defendemos por princípio que aos professores deveria ser aplicado o que está no Código Laboral e, portanto, após três contratos deveriam ficar vinculados à profissão. Temos a noção que há aqui um grupo de professores, e nomeadamente os que me acompanham estão nessa situação, que ensinam há mais de 10 anos, estes há 15, e temos gente com 18, 20 anos, a ganharem exatamente o mesmo de quem começa a trabalhar, a percorrerem o país, a investirem as suas vidas numa profissão que não lhes está a dar qualquer futuro e que, portanto, se torna cada vez mais precária, nomeadamente face aos desenvolvimentos que nós vimos nas medidas que o Governo anuncia e está neste momento a discutir. Porque pensamos que o Estado deve ser uma pessoa de bem e se exige aos privados determinado tipo de regras quanto à vinculação desses trabalhadores aos quadros, deverá este mesmo Estado responsabilizar-se por aqueles que tutela. E é isso que aqui vimos hoje apelar a todos os partidos. Já fomos recebidos pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda, pelos Verdes e pelo PSD. Ainda não recebemos qualquer comunicação da parte do CDS nem do PS, do Partido Socialista. Portanto, fomos recebidos ontem pela Secretaria de Estado da Educação, não viemos de lá muito animados. Aliás, pensamos que o Sr. Secretário de Estado utilizou até algumas figuras de estilo que nos deixaram bastante consternados e que não eram necessárias, tendo em conta a gravidade do problema que vivem estes professores. Portanto, passo agora a palavra aos meus colegas que melhor do que eu farão a descrição daquilo que é a vivência de ser contratado há muitos anos no sistema.
Sr. Vítor Miranda, tem a palavra.
Também rapidamente e sem gastar muito tempo, acrescentando algumas coisas ao que a professora Diolinda Martins já falou, Nós temos uma frente de trabalho dos professores contratados. Neste momento estamos a tentar ver quais as medidas que estão ou que serão acompanhadas das resoluções a 35 e a 37 que foram aprovadas nesta mesma casa e foram publicadas em maio, foram aprovadas em 15 de abril. Recomendações essas que recomendam a integração excepcional dos docentes contratados com mais de 10 anos de serviço, e isto no seguimento de uma outra vinculação extraordinária que houve dos professores de técnicas especiais, há alguns anos atrás, e uma outra resolução apresentada pelo PS, à última da hora, em que é uma recomendação que promova, portanto, o Governo promova a estabilidade e a qualificação do corpo docente das escolas, que não adianta muito mais aquilo que já é usual e conhecido de todos. Os professores contratados de longa data são necessidades permanentes do sistema, não são necessidades transitórias como nos fazem crer, não são necessidades residuais como nos fazem crer, nem muito menos aquilo que vem nos próprios contratos, que são por um acréscimo extraordinário de trabalho nas escolas. Isso não é verdade. Os professores são colocados todos os anos, normalmente no início do mês de agosto, a meio do mês de agosto final, portanto que é a altura de que saem as listas das colocações, e estão colocados ciclicamente nas escolas. Argumentar que os professores não estão sempre na mesma escola também não é um bom argumento, porque, como sabemos, existe mobilidade. Os professores podem ou não ver as suas colocações reconduzidas e a renovação da sua colocação, não a renovação do contrato, e quando não o fazem, há outro professor contratado que o vai substituir nas mesmas funções. O facto de não estarmos sempre na mesma escola não significa que aquela escola tenha deixado de ter o horário. E não significa também que os horários que os professores contratados estão a ter sejam horários de mobilidade. A maior parte das escolas não é. Não são professores que estão destacados por outras funções, não são professores que estão doentes. Obviamente, haverá, obviamente, casos desses. Mas, quando temos dados, e eu vou deixar aqui ao Presidente da Comissão uma pasta com alguns documentos que temos entregue a todos os outros partidos políticos e ao Secretário de Estado também, alguns dados que revelam que os professores contratados que são colocados efetivamente têm vindo a aumentar, a duplicar ciclicamente de ano para ano. Começamos em 2.600, em 2006-2007, e neste momento, em agosto, foram colocados 15 mil professores contratados com horários completos. E, portanto, um sistema que necessita de 15 mil professores contratados em horário completo não é um sistema de professores doentes, de professores em mobilidade. Porque toda a gente sabe que, neste momento, as mobilidades dos professores, mesmo para destacamentos para outras funções, é muito reduzida. Mesmo no sindicato, não há nenhum professor, neste momento, que tenha horário completo no sindicato, redução total. Os professores trabalham nas escolas e estão nos sindicatos. Portanto, estas necessidades transitórias são transitórias em tudo. São transitórias na colocação, são transitórias no vencimento, até porque o vencimento que é aplicado aos professores contratados é o mesmo vencimento que estava em vigor em 2007, através de uma portaria que vem suplantar um decreto-lei. Portanto, eu costumo dizer também que muitas das vezes governa-se por portarias e por circulares que contrariam a própria lei. E a aplicação do Estatuto da Carreira Docente e dos novos índices não foi sequer aplicada aos professores contratados. Os professores contratados continuam a vencer pelo índice 151, que não está na nova estrutura da carreira docente, e também não temos indicações de quando é que esse período transitório que termina a 31 de dezembro de 2010 é aplicado aos professores contratados. Portanto, a precariedade existe, a precariedade é real, não somos necessidades transitórias. E eu pergunto, ou deixo a pergunta no ar, de se numa eventualidade todos estes professores contratados que são colocados todos os anos, de um momento para o outro desaparecessem, emigrassem, afundassem-se no Rio Tejo, onde é que a educação ia buscar professores para trabalhar?
Muito obrigado. Bem, esperemos que não haja nenhum desse acidente. Professora Silvia Pereira, tem a palavra.
Obrigada. Eu já agora gostaria de acrescentar que nós, professores com muitos anos de serviço, não temos os mesmos direitos que os outros professores, nomeadamente direitos, por exemplo, por antiguidade, por redução, por exemplo, de tempo de trabalho. Exigimos, essencialmente, mais do que o vencimento que deveríamos estar a oferir, exigimos, essencialmente, estabilidade para prosseguirmos a nossa vida, não só profissional, mas também familiar. Também gostaria de informar que nós estamos a desempenhar cargos que devem ser atribuídos a professores da escola, dos quadros. Podemos estar podemos estar a tomar decisões, portanto, ao nos ser atribuídos esses cargos, nomeadamente delegados de grupo ou subcoordenadores, como se diz hoje, podemos estar a tomar decisões nas escolas, decisões essas que não vamos ser nós, que podemos não ser nós a desempenhá-las mais tarde, porque se não ficarmos colocados, não nos poderemos desempenhar, não é verdade? E também gostaria ainda de acrescentar de que é necessário fazer a aferição verdadeira das vagas que existem nas escolas e que não vão ao concurso. O Ministério da Educação, o ano passado, comprometeu-se a fazer essa aferição do número de vagas reais das escolas e ainda não nos foi comunicado o resultado desse estudo. Obrigada.
Muito obrigado. Eu suponho que ficou clara a vossa posição, também pela carta que nos foi enviada quando foi pedida esta audiência. Passar agora a palavra aos deputados e de imediato o Sr. Deputado João Prata, do PSD, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, desculpe. Cumprimentar e saudar também os dirigentes do Sindicato de Professores da Grande Lisboa. Estivemos há tempo reunidos recentemente com a Sra. Professora Diolinda e com o Sr. Professor Vítor. Hoje conhecemos a Sra. Professora Sílvia. Tal como foi dito pela parte do PSD, abreviando, tenho ouvido sempre comentar da minha parte e da parte do PSD que não é bom alimentar falsas expectativas. É muito complicado na vida das pessoas alimentarem-se falsas expectativas, pelo que temos pautado a nossa intervenção um pouco na linha daquilo que foi já mencionado pela Sra. Professora Sílvia. É preciso realmente perceber as necessidades do sistema educativo, é preciso perceber se realmente as escolas estão ou não estão a lançar os concursos necessários para cumprir e que o Ministério dê essa resposta, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porventura não será o discurso mais simpático para os nossos convidados, mas em rigor temos de ter a noção também da questão financeira que vivemos neste momento no país. Esta parte competiria ao Partido Socialista mencionar, eu já me adianto e já acrescento, dizer que a situação não será de facto a mais saudável. No entanto, há que reconhecer uma coisa, e isso já foi dito aqui também por todos nós, há uma quantidade muito grande de professores nestas circunstâncias. E essa quantidade muito grande de professores nestas circunstâncias foi-nos dito também pelo grupo de professores contratados que já foi recebida pelo PSD e que dinamizaram a petição do que o ano passado foi apresentada e discutida na sessão da Assembleia da República. Foi mencionado um número de cerca de 5 mil docentes. Foi mencionado esse número. Há números diferentes. O Partido Social Democrata também, como lhes foi mencionado, não entendemos que por se dar um mês, dois meses, três meses de aulas, deverão logo ser integrados nos quadros. Temos que atender às circunstâncias realmente das necessidades, pelo que o que seria interessante e desejável era que fosse cumprido aquilo que foi prometido durante pelo menos duas ou três audições nesta mesma casa pela Sra. Ministra da Educação e pela equipa ministerial de lançar um concurso extraordinário onde estas situações pudessem vir a ser resolvidas um pouco na sequência daquilo que era o projeto de resolução aprovado nesta Assembleia, que pelos vistos, seja por circunstâncias económicas ou seja até porque poderia estar já isso previsto, não vai avançar esse concurso extraordinário e isso é realmente lamentável na parte daquilo que é a vossa preocupação e na parte daquilo que deve ser a nossa preocupação enquanto deputados e enquanto cidadãos que devem reclamar que os professores que estão a lecionar nas escolas tenham a sua vida profissional estável, que possam pensar mais do que o ano letivo em curso e, obviamente, também frisar aquilo que foi mencionado e que eu gostaria de enfatizar, que os professores também são cidadãos, têm direito à sua vida familiar e têm direito à sua vida pessoal e que é óbvio que um professor que está há 15, 16, 10 anos de serviço a dar aulas sempre com a mesma remuneração como se fosse o primeiro dia, é realmente um atentado que o Estado português está a cometer. Também tivemos conhecimento do resultado da petição que uma cidadã docente lançou junto da União Europeia e aí, é claro, não vou utilizar a palavra condenação, não é a palavra mais correta, peço desculpa, mas na condenação que faz do Estado português em relação a este procedimento, neste caso com professores, com docentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Michel Seifert, do CDS-PP.
Muito Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado. Queria dar as boas-vindas aos representantes do sindicato e dizer-lhes que não recebi o pedido de audiência e vou inquirir onde é que ele terá ficado preso, alguns no secretariado, para que possamos então marcar essa audiência. Em todo o caso, em relação à matéria que aqui nos trazem, e como disseram muito bem, este Parlamento já aprovou duas resoluções sobre o tema, uma delas, aliás, proposta pelo CDS, e que tinha que ver exatamente com manifestar ao Governo a necessidade deste abrir um concurso para os professores contratados que estivessem há mais de 10 anos, porque foi o que nos pareceu, nesse caso em particular, a suprir necessidades permanentes, com certeza, e não necessidades pontuais do sistema educativo. Essa resolução e outra, creio que do Bloco de Esquerda, não tenho certeza, foi aprovada. Do PS, exatamente. Peço desculpa. Foi aprovada e houve o entendimento da parte do Ministério de que esses concursos iriam acontecer e chegámos a esta altura e sabemos que isso não irá acontecer. E, naturalmente, isto poder-se-ia compreender que, numa altura em que são exigidos esforços a todos os setores da sociedade, também aqui se tratasse, de alguma maneira, de uma dessas vontades. Mas isso não é verdade, porque sabemos que, de facto, estes professores estão, e é por isso que introduzimos, na altura, a questão dos 10 anos, para garantir que estivéssemos a falar de pessoas que estivessem com algum tempo já no sistema, do qual se poderíamos então afirmar com uma boa probabilidade, com um bom grau de certeza, de pessoas que estivessem a suprir necessidades permanentes e não pontuais do sistema. E, portanto, nós também, é a nossa opinião, que este tipo de problemas tem que ser resolvido pelo Governo, porque se tratam de matérias administrativas, muitas vezes, e de matérias nas quais o Parlamento, além daquilo que lhe está, que está nas suas competências, nomeadamente ao nível das resoluções, deve ser resolvido. E, portanto, é o Governo, e está esta matéria, tem que ser resolvida pelo Governo, e é pena que o Governo não o queira resolver. Continuamos abertos para, dentro deste campo da ação do Parlamento, ajudar a contribuir para estas soluções, e teremos então depois a oportunidade para nos reunirmos mais em particular e ouvirmos e falarmos um bocadinho mais sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bravo Nico, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde aos representantes do Sindicato de Professores da Grande Lisboa. Nosso agradecimento em nome do meu grupo parlamentar pela vossa vinda. Nós temos o vosso ofício a requerer a reunião, não a tínhamos marcado porque ainda não tínhamos agenda, mas marcaremos se tiverem a oportunidade hoje mesmo uma data que seja conveniente para ambas as partes. Relativamente à questão que nos trazem, ela é uma questão que nos tem aqui acompanhado, como todos nós sabemos. O próprio Partido Socialista, através do seu grupo parlamentar, como já foi aqui referido, apresentou um projeto de resolução que recomendava ao Governo a resolução desta questão e a realização de um concurso extraordinário. E temos também, penso que todos, a certeza de que esta questão só não se resolve, não porque o Governo não queira, mas porque não pode, neste momento, resolvê-la. A questão é esta e não é outra. E nós temos, e lamentamos isso, porque, de facto, somos muito sensíveis, conhecemos a realidade e estamos perfeitamente disponíveis para, digamos, resolver. Mas compreendemos a incapacidade atual, do ponto de vista das circunstâncias económicas e financeiras que o nosso país atravessa e das restrições a que estamos sujeitos, que condicionaram esta solução, que era uma solução consensual até para o próprio Governo, quando nós, digamos, aqui debatemos esta matéria e também de acordo com a própria postura do Governo nessa altura. Nós entendemos, e eu gostava que ficasse aqui relevado este aspecto, que esta é uma matéria que vai ser resolvida assim que possível, porque não só a questão das pessoas é extraordinariamente importante e é a mais essencial nisto, e aí penso que ninguém aqui discordará daquilo que disseram e daquilo que todos nós dizemos, que se tratam de pessoas profissionais que exercem a sua profissão, preenchem um lugar e têm uma atividade profissional a tempo inteiro, há longos anos, preenchendo dessa forma uma necessidade permanente do sistema, mas queremos que esta questão vai ter que ser enquadrada também numa equação mais global do próprio sistema educativo, porque eu penso, e penso que nós também pensaremos isso, que nós vamos necessitar de mais professores no nosso sistema educativo. A expansão que nós estamos neste momento a promover, através do alargamento da escolaridade obrigatória para os 12 anos, vai implicar necessariamente, digamos, passa a redundância, a necessidade de recrutamento de mais profissionais na educação. E eu penso que é nesta equação global que nós temos que encarar a resolução desta questão específica dos professores que estão em situação de contrato, e esses professores irão ser necessariamente, na minha opinião, incorporados mais cedo ou mais tarde, esperemos que mais cedo do que mais tarde, porque eles não só fazem falta já hoje, como farão falta nessa lógica futura de expansão do sistema educativo e de resolução de necessidades que hoje já são necessidades evidentes de profissionais em certas áreas disciplinares que já não são suficientes aqueles que existem hoje formados pelas universidades e pelos politécnicos para as necessidades do próprio sistema. Portanto, eu penso que se tudo nos correr bem em termos de discussão orçamental, esperemos que nós rapidamente ganhemos a capacidade financeira de resolver esta questão e de integrar estes profissionais, porque eles vão fazer-nos falta, como já fizeram, e vão assegurar certamente essa expansão do sistema educativo. Da nossa parte, do grupo parlamentar, contarão sempre com a nossa sensibilidade e com a nossa atenção para esta questão, e como anteriormente vos referimos e fizemos, nós tudo faremos no futuro para resolver, assim que possível, a questão destas pessoas, que é de interesse e justiça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também, antes de mais, cumprimentar os dirigentes do SPGL aqui presentes e a partilha que vieram fazer connosco das vossas preocupações. Da parte do grupo parlamentar do PCP também conhecem que temos acompanhado e que temos inclusivamente feito no quadro das nossas possibilidades aquilo que julgamos ser o nosso papel, que é contribuir para resolver esse problema, e a acrescer àquelas questões que já vos coloquei, aliás, em audiência que tivemos, eu gostava ainda de dizer o seguinte: está mais à vista do que nunca de que andamos todos a ser enganados com esta conversa do isto é para o ano, é quando puder ser, e a prova disso é que em todos os momentos em que a Assembleia da República ou o Governo poderiam ter resolvido isso, e houve nesta Assembleia vários momentos em que isso podia ter resolvido, preferiu-se, com o contributo aqui do PSD e do CDS, optar por escolhas que não deram a mínima garantia. E não dando a mínima garantia, possibilitaram que estivéssemos hoje perante este cenário. E podemos contar com a sensibilidade do grupo parlamentar do Partido Socialista, que não valerá de muito, certamente, a um professor que está há 15 anos sem saber o que vai fazer no ano a seguir. Eu acho que é provavelmente um fraco consolo. Mas podemos contar com essa sensibilidade do Partido Socialista, mas é no grupo parlamentar. Porque quando vem cá a senhora ministra, diz-nos que isso não existe. Professores contratados a satisfazer necessidades permanentes não existe. Estão todos a satisfazer necessidades temporárias. Aliás, na resposta que a ministra nos enviou por escrito, e que eu tenho, por escrito, a ministra diz que não existe tal coisa como professores contratados a suprir necessidades permanentes, porque estão exclusivamente a suprir as necessidades temporárias como previstas na lei. Portanto, há esta, ainda por cima, há esta dualidade. Por um lado, aqui uma sensibilidade que de pouco nos vale, em sentido figurado, obviamente vos vale, não é? De pouco vos vale, e depois ainda por cima da parte do Poder Executivo há inclusivamente uma tentativa de minimização do problema. O PCP, como sabem, não defende a integração dos professores contratados. O PCP defende que um horário completo que abra durante mais de 3 anos deve dar lugar à abertura de vaga a concurso nacional. E esta para nós é uma questão importante. Nós, obviamente, não obstaculizaremos nem nos oporemos, por exemplo, a propostas que já surgiram aqui da parte do BE, que mereceram o voto favorável do PCP, para a integração dos professores com mais de 10 anos de contratos. Mas para nós aquilo que era estritamente necessário é a garantia da preservação do caráter transversal e nacional do concurso de professores e da abertura de vagas para as necessidades. Esta é que é a grande questão. Obviamente que nesta questão está também incluída a questão pessoal, social, emocional dos professores contratados, mas vai mais longe do que isso. E não é só pelos 3 anos, não é só os 3 versus 10. É porque, para nós, o que é mesmo importante é que a escola, quando precisa de um professor, abra uma vaga a concurso nacional por lista graduada. E é isso que não tem vindo a ser feito. E a precarização galopante dos recursos humanos na educação não é só para poupar dinheiro. É também para atacar o concurso público. É também para generalizar a oferta de escola. E é por isso que, da parte do PCP, nos temos batido por esta solução. Obviamente que qualquer uma que venha representar um passo positivo em relação à situação em que nos encontramos pode contar com o nosso apoio, mas continuaremos a colocar a questão onde entendemos que ela reside, que é na abertura das vagas para aquilo que são, de facto, as necessidades permanentes. Tudo mais, eu julgo que merece-me apenas uma resposta em nota de rodapé ao Sr. Deputado Michel Zoifert, porque diz que esta é uma matéria que cabe ao Governo resolver. De certa forma estamos de acordo, mas isso não pode significar que a Assembleia da República deve alijar-se das responsabilidades. Hoje mesmo vai ser votado na Assembleia da República, ali na Comissão de Orçamento e Finanças, uma proposta do PCP para a abertura de um concurso extraordinário de colocação de professores. Vai ser votada hoje, foi discutida de manhã, já sabemos que o PS vai rejeitá-la, mas esta Assembleia tem de facto a possibilidade de aprovar, mesmo sem o Partido Socialista, e era importante que CDS e PSD, de certa forma, fossem consonantes com as suas preocupações, já que o PS nunca é consonante com as suas sensibilidades. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para terminar, Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda, até lá.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, obviamente, agradecer aos professores que trabalham nesta frente de trabalho dos professores contratados do SPGL dirigirem-se a esta comissão com este assunto. Eu estava exatamente a tentar perceber o que é que estava neste momento a acontecer no âmbito das votações de especialidade que estão a acontecer na Comissão de Orçamento e Finanças, para saber o que é que, enfim, qual tinha sido o destino das propostas que foram apresentadas, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo PCP, no que toca à vinculação dos professores contratados. Mas, enfim, os deputados que estão no meio das votações ainda não deram resposta, portanto, ainda não sei se era o artigo 42 que se já foi ou não votado. Bom, os deputados desta comissão, e eu creio que, enfim, quem vai conhecendo as matérias de educação já conhece bem qual é a situação dos professores contratados, o aumento exponencial que tem havido nos últimos anos de contratações, a manutenção ao longo de anos sucessivos de professores contratados para aquilo que são necessidades permanentes do sistema, a falta de dignidade, a ausência de carreira, a ausência de estabilidade de vida. Já conhecemos essa situação E eu, curiosamente, aquilo que eu achava que poderia ter mudado com o novo governo do Partido Socialista era alguma percepção que havia de que o governo também conhecia esta situação. As palavras da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado já foram que estão solidários com esta situação, que estão atentos a esta situação, que estão preocupados com esta questão. Portanto, de alguma forma, sempre reconheceram que é insustentável esta generalização da precarização dos professores no âmbito do sistema educativo. E, portanto, sabia o Governo e também sabia o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quando foi apresentada, o ano passado, uma petição dos professores que pediam a vinculação dos professores com mais de 10 anos, havia a promessa da Sra. Ministra de fazer um concurso em 2011. E, portanto, na altura, o Bloco de Esquerda entendeu, bom, há aqui uma petição com professores com mais de 10 anos, é possível, esta situação é tão gritante, é possível resolver já a situação destes professores e para o ano em 2011 fazer o apuramento daquilo que são as necessidades permanentes do sistema e fazer o concurso. Na altura, o Partido Socialista permitiu a passagem do projeto de resolução do CDS que diz a vinculação dos professores com mais de 10 anos, mas não permitiu o projeto de lei que fazia a vinculação dos professores com mais de 10 anos, porque diziam que é necessidade de fazer o apuramento de vagas, não pode ser com base nos anos de serviço, tem que ser na base do apuramento das vagas das necessidades permanentes do sistema. Bom, quando nós esperávamos que em 2011 isso fosse acontecer, a Sra. Ministra veio dizer que não pode ser, por razões financeiras. E então o Bloco de Esquerda, neste orçamento, apresentou uma proposta que resolve, que responde à questão do apuramento das vagas e que responde ao argumento da Sra. Ministra das Razões Financeiras. Eu já tive a oportunidade de vos apresentar o projeto. Ele propõe que vagas que tenham sido colocadas a concurso ou que tenham tido renovação de contrato nos últimos 3 anos seja considerada uma necessidade permanente. Fazemos uma estimativa de que serão 15 mil vagas, que são os 15 mil horários completos e correspondem também àquilo que têm sido as aposentações nos últimos 5, 6 anos no sistema educativo. E fazemos uma integração, uma vinculação dos contratados no primeiro escalão da carreira docente, e portanto no índice 167. temporária. Portanto, em janeiro de 2012, estes contratados seriam recolocados no seu escalão de carreira, de acordo com o seu tempo de serviço. Mas, tendo em conta as dificuldades orçamentais do Ministério da Educação, nós apresentámos esta proposta de vinculação de professores contratados e fomos ao Orçamento de Estado ver onde é que é possível cortar verbas para fazer esta vinculação. Fizemos uma estimativa de que esta vinculação de 15 mil professores contratados custa 9 milhões e meio e é possível ir cortar nas verbas de publicidade, nas verbas de exposições, de prémios e condecorações que o Ministério da Educação tem espalhado pelo seu orçamento. E, portanto, aquilo que nós hoje estamos a votar e a propor ao Governo, à bancada do PS, ao PSD, e eu lembro bem as intervenções do deputado João Prata tem feito a propósito desta questão, embora no momento da verdade o PSD falte sempre com o seu voto. Lembro bem também as intervenções que têm vindo a ser feitas pelo CDS. Bom, aqui está uma proposta. É possível fazer a vinculação de 15 mil professores sem impacto orçamental, com impacto orçamental nulo, fazendo cortes naquilo que são despesas sedentárias do Ministério da Educação. É preciso escolher prioridades e, portanto, foi este desafio que nós colocámos. O Sr. Deputado Bravenico diz-nos o mais cedo possível. Eu acho que o mais cedo possível é agora. Ou seja, é insustentável manter 15 mil professores contratados com horários completos, mais não sei quantas outras situações de precariedade no sistema educativo. Porque hoje eu acho que o nosso sistema educativo e a dignidade dos trabalhadores que fazem carreira pública e que fazem serviço público se está a repercutir. É insustentável esta situação. E acho que um governo que se diz socialista tem que fazer a escolha da sua prioridade e, portanto, nós apresentamos esta proposta para o orçamento, mas não vamos desistir dela, porque entendemos que ela é uma proposta que responde, dentro do possível e nas condições políticas atuais, àquilo que são as reivindicações mais do que justas. E pronto, é o compromisso que aqui mantemos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós vamos, de seguida, ter mais uma audiência. De qualquer maneira, foram levantadas aqui questões que, naturalmente, quererão responder ou acrescentar alguma coisa. Os nossos contactos existem, portanto, outra informação além do dossiê que trouxeram e que já mandei distribuir, se tiverem outra informação que nos quiserem fazer chegar, será sempre bem-vinda. De qualquer maneira, vamos ter agora mais uns 5 minutos assim, para fazer o orçamento. Tem a palavra.
Pronto, eu agradeço terem-nos ouvido mais uma vez. Lembrava aqui a todos os partidos que há um estudo que demonstra que dentro da administração pública, de toda a administração pública portuguesa, 95% das contratações estão na educação. Queria também dizer que para qualquer país que tem, alguma vocação para o desenvolvimento e para criar sustentabilidade no futuro, a educação não deve ser vista como uma despesa, deve ser vista como um investimento. E, por outro lado, lembrar ontem duas palavras que o nosso secretário de Estado nos disse. O Dr. Alexandre Ventura diz que não tinha varinhas de condão para resolver este problema porque a decisão era do Governo. Eu pergunto se as nossas pastas ministeriais não farão parte deste Governo também e pergunto se, tendo em conta um Ministério como este, se é possível hoje ouvirmos um Secretário de Estado dizer que ele próprio é contratado e não é por isso que deixa de dormir todas as noites, porque essa preocupação não o afeta no seu sono. Portanto, deixo-vos aqui algumas. Eu iniciei por dizer que tínhamos ouvido ontem algumas coisas que nos deixaram perfeitamente indignados e, portanto, que isto sirva de reflexão à vossa decisão na votação daqui a alguns momentos em plenário.
Eu queria também fazer só aqui uma duas referências, uma a deputada Ana Drago já o fez. Eu recordo a esta Comissão de Educação que tiveram a oportunidade em abril, uns dias antes, umas semanas antes da crise ter estalado, na semana a seguir, 3 dias depois, não havia crise e havia crise, duas resoluções em sede de Parlamento, que como a deputada disse, foi seguida por uma proposta de resolução do CDS, que veio dizer exatamente a mesma coisa que estava num projeto de lei, simplesmente com a diferença de que um fazia lei e o outro era uma proposta. Venho recordar também que a crise não justifica os contratados. Os contratados estão em crise há muitos anos. Os contratados não estão em crise agora. A crise para os contratados existe desde que eles são contratados, seja agora, seja há 10 anos, seja há 20 ou seja daqui a 30. Relembrar também uma outra coisa, que é a questão financeira. Não me parece que a questão financeira a nível dos contratados, no quadro em que se enquadra, claro, obviamente, subir do índice 151 para o 167, que é aquilo que está na lei, claro que traria alguns encargos. Não me parece que sejam os encargos mais importantes depois de se fazerem cimeiras em Portugal, que não me compete a mim, obviamente, criticá-las, mas que custaram, tiveram custos para os portugueses. Depois, queria só dizer ao Presidente da Mesa que o que nós aí trazemos traz um guião de sobrevivência dos contratados, que é exatamente isso que nós fazemos, é sobreviver todos os dias, sobreviver todos os anos aos concursos nacionais, às ofertas de escola, a todo um outro conjunto, que retrata bem o que é a vida do professor contratado, e a necessidade da existência de um guião, só por si, já diz que há necessidade evidente de uma sobrevivência. Trazemos também as duas resoluções apresentadas na Assembleia e aprovadas, para o caso de alguém não as conhecer. Trazemos também as petições, quer a petição dos professores dos 10 anos, quer a nacional, quer a internacional, e na internacional trazemos a resposta, uma parte da resposta da Comissão Europeia, exatamente a repudiar um pouco este prolongamento da situação dos professores contratados. O guião também traz um quadro ilustrativo das diferenças entre ser um professor contratado e um professor do quadro. Muito obrigado por nos terem recebido mais uma vez.
Muito obrigado. Agora,
Sra. Silva Pereira. Agradecer-vos por terem ouvido e reitero realmente a necessidade, mais do que tudo, da estabilidade. E essa estabilidade hoje é tarde, já devia ter sido ontem. Obrigada.
Muito obrigado. Cada partido agora tomará as iniciativas que entender. Pela parte da Comissão, muito obrigado e estamos sempre à disposição.